Seja bem-vindo a mais uma entrevista especial com os vereadores de Caxias do Sul da próxima legislatura, que tomam posse agora, serão diplomados no mês de dezembro, mas que começam seu mandato a partir de janeiro de 2021. Meu entrevistado de hoje é um vereador reeleito, Felipe Gremelmaier, do MDB, que se reelegeu com 2.487 votos, 1,16% do total dos votos válidos. Vereador Felipe, seja bem-vindo à tua rádio São Francisco, tudo bem?
Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui debatendo um pouquinho do nosso pensamento, daquilo que a gente enxerga com relação a Caxias do Sul. E acho que é uma excelente oportunidade para a gente poder também agradecer a comunidade pela confiança novamente. Né? Uma eleição difícil como era essa, com 488 candidatos. Né? E a gente entendendo no decorrer que a nossa bancada diminuiria pela metade, nós tínhamos 4 vereadores na outra legislatura, ficamos somente em 2 nessa, e ter aumentado a votação foi algo muito importante, emblemático, num momento tão difícil como foi esse.
Tá indo pro quarto mandato, vereador?
4 como titular e 1 como suplente, né? O primeiro foi, fiquei de suplente, assumi praticamente todo o mandato, em 2005 até 2008, março de 2008, o prefeito Sartori convocou o vereador Mauro Pereira para ser secretário de obras e eu acabei, como era primeiro suplente, acabei assumindo naquela legislatura. Então, praticamente 5 mandatos com esse que começa agora.
Nesse momento tão polarizado, um pouco nervoso, as pessoas muito falam dos agentes políticos que se reelegem, que se perpetuam. Alguns não veem com bons olhos. E aí eu te pergunto, o vereador que está indo para o quarto mandato, o que esse parlamentar ainda tem a oferecer ao município de Caxias do Sul?
Olha, tem muito a oferecer. Eu me sinto extremamente provocado. Eu não tenho dúvida que eu venho crescendo nos meus mandatos. E não é à toa que a gente aumentou a votação do anterior para esse, por diversas circunstâncias, mas também essa dificuldade política, ela te permite com que tu faça uma análise de todo o cenário. E eu nunca abri mão das minhas bandeiras, daquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo como sociedade. E a gente tem que ir se atualizando, se adaptando ao momento e tudo aquilo que a gente percebe de mudança na sociedade. E eu tenho certeza que o que nós estamos passando em 2020 é algo que te faz repensar em muitas outras coisas, né? E te faz tomar atitudes diferentes também. Então, eu, cada mandato que eu assumo, eu me sinto ainda mais provocado em procurar novidades, procurar novas ideias, debater outras temáticas, mas como eu disse, sem jamais abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho convicção e que eu entenda que possa ser a modificação da sociedade para a construção de uma cidade melhor.
Falando das tuas bandeiras, dos teus pensamentos, vereador, você acabou se notabilizando no município por defender o esporte, bandeiras do esporte, passou pela secretaria como secretário. Falando da Surdo Olimpíada, que talvez seja o momento mais alto do esporte, não só de Caxias da Serra Gaúcha, que acontece no final de 2021, qual é a importância de um evento como esse aqui para a nossa cidade?
Olha, a Surdo Olimpíada a gente vem trabalhando ele há praticamente 2 anos, né? Na manutenção da cidade de Caxias como sede, na qualificação da cidade, né? Para receber bem essas pessoas todas que vêm para cá. Tem que fazer um elogio justo aqui à Universidade de Caxias do Sul, que é a grande mãe, é o guarda-chuva da Surdo Olimpíada aqui no Brasil. E por que não na América? Primeira vez que vem para a América Latina a Surdo Olimpíada. E nós temos um dever muito grande em bem receber essas pessoas. Então, a Surdo Olimpíada, na minha visão, ela é muito mais que um evento esportivo. Ela é um evento de inclusão social, até por lidar com esse público que requer uma situação um pouco diferente. Ela é um evento turístico, porque ela vai possibilitar com que a nossa rede hoteleira, nosso comércio, a cidade se venda para o mundo de uma forma espontânea. É um evento cultural, porque ela vai permitir com que aproximadamente 100 países venham a Caxias do Sul nesse período. E, além de tudo, eu acho que ela tem um papel econômico também, porque a Surdo Olimpíada ela vai acontecer no ano pós-pandemia. Né? Ela vai permitir com que a cidade enxergue nesse evento uma outra possibilidade de retomada econômica. Então, a Surdo Olimpíada, na minha visão, ela tem um papel extremamente importante. E até sempre falo para as pessoas, talvez seja o maior evento que uma cidade do interior do Brasil já tenha recebido. Eu não consigo pensar um outro evento de tamanha dimensão que uma cidade do interior tenha recebido aqui no Brasil. Então, e no Rio Grande do Sul mesmo, a gente teve lá em 1956, né? Esse evento que foi grande, mas não dessa dimensão, né? Então, nós temos que entender o tamanho da Surda Olimpíada e Caxias do Sul tem que ajudar com que esses mais de 100 países, 10 mil pessoas, 4 mil atletas que virão a Caxias do Sul saiam vendendo Caxias para o mundo inteiro.
Nesses anos todos batalhando na área do esporte, tu acha que Caxias já adotou, aderiu, incorporou uma cultura esportiva ou ainda tem muito para caminhar?
Eu acredito que Caxias tem muito para caminhar ainda. Eu tenho convicção de que Caxias regrediu muito nos últimos anos, né? Nós... Praticamente Caxias abandonou o esporte, infelizmente. Caxias precisa retomar, e aí vale um elogio até ao secretário atual, Gabriel Citon, que vem fazendo essa retomada mesmo nesse ano tão complicado e tão difícil. Caxias do Sul faz muito tempo que não atrai grandes eventos, Caxias do Sul faz muito tempo que não está ao lado dos desportistas. Caxias tem a necessidade de fazer uma rediscussão do Fiesporte, né, com que ele atinja um número maior de pessoas, como já chegou a atingir há praticamente 4 anos atrás. Então Caxias do Sul precisa retomar o seu protagonismo. Nós perdemos nos últimos tempos o protagonismo na área esportiva. Caxias do Sul precisa retomar aquele patamar lá de 2016 e aí buscar coisas maiores. Nós nunca podemos achar que é suficiente, pelo contrário. Nós temos aí o Caxias do Sul Basquete retomando agora. Nós tínhamos quantas modalidades esportivas sendo disputadas aqui, que serviam de exemplo para os nossos jovens e que muitas vezes criaram atletas. Nós temos duas universidades que aqui trabalham educação física e que formam excelentes profissionais. É só a gente ver a quantidade de profissionais que nós temos aí pelo mundo inteiro formados na universidade. Nós tivemos um futsal muito forte, nós tivemos um handball muito forte, nós tínhamos a seleção de canoagem em Caxias, recebemos aqui a primeira etapa do Circuito Branco do Brasil de vôlei de praia, recebemos o Grand Prix de futsal, a turnê do Marcel Stirmer, que foi campeão pan-americano, enfim. Então Caxias do Sul sempre recebeu grandes eventos. E Caxias do Sul precisa retomar isso também.
Ser o esporte uma outra matriz econômica, por que não?
Uma outra matriz econômica, eu não tenho a menor dúvida disso, Fernando. Eu vejo que o futuro, o esporte, a cultura e o turismo serão propulsores de novas matrizes econômicas. Eu não tenho dúvida disso. Se nós pegarmos... vamos fazer uma conta bem simples aqui, nem números, mas fazer uma análise bem simples do quanto representa somente as equipes que vêm de fora para jogar contra a dupla Caju, quanto eles impactam na rede hoteleira, né, nós já teremos um valor bem interessante. Aí nós temos o Caxias do Sul Basquete no NBB, nós temos a meia maratona que atrai atletas de 30 cidades. Falo de coisas pontuais, então o esporte pode ser um propulsor, o turismo sem dúvida nenhuma, assim como a cultura. Então eu acho que essas três áreas elas têm um papel importantíssimo para o futuro da cidade.
Falando um pouco da legislatura que começa no ano que vem, serão 12 partidos na Câmara de Vereadores. O que representa essa pluralidade partidária na tua compreensão?
Ela representa a pluralidade de pensamentos da sociedade. A construção interna ela vai ser importante para o debate. Eu acredito que o número de partidos ela faz uma representatividade da sociedade muito grande, né? Nós temos diversos pensamentos. Nós mesmo, só na bancada do MDB, eu tenho esse lado muito voltado para o esporte, para o turismo, para a cultura. A vereadora Gladys tem um trabalho muito voltado para a questão comunitária, que é extremamente importante também. Nós dois temos um pensamento muito próximo com relação ao idoso. Então, só numa bancada, nós temos diversas formas de pensamento. Então a gente imagina com 12 bancadas, com pensamentos totalmente diferentes, em áreas diferentes, o quanto isso pode ser produtivo de construção da sociedade. Então eu tenho certeza que os projetos que vierem do Executivo para o Legislativo, os debates que acontecerão de outras esferas, aquele pensamento público, eu acho que com essas bancadas todas nós teremos alguns debates bem interessantes, de pensamentos diferentes, mas com um objetivo comum, que é Caxias do Sul.
Sobre o futuro governo de Caxias do Sul, governo do PSDB, nesse momento que gravamos essa entrevista, são seus colegas de Câmara de Vereadores. O que o vereador Felipe Grammelmaier espera do PSDB no Comando Executivo Municipal?
Olha, eu espero, primeiramente, o trabalho que o Adiló fazia como vereador, faz até esse momento, que ele mantém esse contato direto com a comunidade. Né? Uma pessoa de diálogo fácil, de atenção com todo mundo, não é à toa que foi secretário de obras do município e fez a votação que fez como vereador, foi presidente da Codeca, então tem noção da importância da Codeca para a cidade, da importância das secretarias para as pessoas de Caxias do Sul. E espero muito do Adiló essa união em prol de Caxias do Sul. Espero muito que ele tenha compreensão da importância de Caxias com relação à região, a importância de Caxias do Sul com relação ao estado. É um tema que para mim é muito caro, o desenvolvimento regional. Trabalhei muito pela efetivação da região metropolitana da Serra. O projeto até de inclusão de Caxias é meu e do vereador Toigo, da inclusão de Caxias. Acho que o turismo ele tem que ser feito de forma regional também, não somente de uma forma isolada como cidade. A gente vê o Vale dos Vinhedos não é só Bento, o Vale dos Vinhedos é uma junção de cidades. A região das Hortênsias não é só Gramado, é Canela, Nova Petrópolis, enfim, é outras situações. Os campos de cima da serra tem Cambará, mas tem Ausentes, tem outras cidades. Então, Caxias do Sul tem que ter a humildade de entender o seu tamanho e ser propulsora. E a região metropolitana da Serra é algo que eu espero, sim, e vou cobrar muito do novo governo, que Caxias do Sul busque essa efetivação, até porque ele pode render financeiramente muitos projetos do governo federal. O Estatuto da Metrópole permite isso, e eu acho que é um grande tema para ser debatido. E o vereador Adiló se pronunciou em vários momentos que eu levei esse assunto para a Câmara, defendendo o desenvolvimento regional. Então, eu espero do prefeito, que vai assumir dia 1º de janeiro, que tenha muito diálogo, mas que também tenha essa visão ampla e saber a importância e a relevância que Caxias do Sul tem para toda a região.
De que maneira o MDB vai se comportar no governo Adiló?
Olha, o MDB até esse momento não conversou com relação ao governo Adiló. Agora, a gente tem que saber fazer a leitura da urna. A urna nos colocou como oposição. Nós temos que fazer uma oposição responsável, como sempre fizemos. Eu apoiei o Adiló no segundo turno, sim, porque eu jamais vou pregar o voto nulo, como algumas pessoas fizeram em Caxias do Sul. Né? Tenho certeza que ele tem ele teve a minha confiança, até porque nós tínhamos que escolher alguém, e eu jamais vou deixar de escolher alguém no segundo turno. São dois candidatos, o meu candidato não chegou, agora eu tinha que tomar posição por algum lado, mas isso não me impede de ter cobranças e de dar sugestões ao governo. Eu acho que vai ser extremamente importante nesse momento. O MDB está na oposição, mas nós temos que ter a consciência de ter uma oposição responsável.
Vamos falar um pouquinho da história recente política do município, que no final de 2019 passou pelo processo de impeachment, basicamente um ano aí de um governo interino. De que maneira esse episódio marcou politicamente a cidade? Que imagem passou? O que resultou isso ao longo desse 2020?
Olha, se nós pegarmos somente o último ano, eu vou te dizer que nós não erramos na votação do impeachment. Né? Era outro momento de extrema dificuldade, e Caxias do Sul começou a respirar depois do impeachment. Né? O que Caxias do Sul vinha, essa guerra interna que estava dentro da cidade aí, com todas as entidades, com entidades que trabalham pelo social. A gente lembra de situações com a própria APAE, muito graves. Então eu tenho certeza que ninguém gosta de votar impeachment, ninguém assume o mandato acreditando que um prefeito eleito vá sofrer um impeachment. É um momento muito, muito pesado da cidade, né? Passamos por esse momento, agora é aprender com esses erros todos que foram feitos no Poder Executivo e que o próximo prefeito não cometa, assim como os próximos que virão. Eu tenho certeza que esse mandato, eu não considero um mandato tampão do prefeito Cassino, eu considero um mandato de fechamento de um processo eleitoral que começou lá em 2017, com 1º de janeiro, e que termina dessa forma. Tenho certeza que o prefeito Cassino conseguiu deixar o município em condições melhores do que quando assumiu, e prepara o município melhor para quem vem assumir agora, que é o Adiló, dia 1º de janeiro.
Bom, a próxima legislatura tem um grande trabalho, um grande desafio, que é comandar um município em meio a uma pandemia. O que vai mudar? Pensamentos pontuais serão necessários? Porque infinitamente tudo. Escola, transporte coletivo, rede básica de saúde. De que maneira o vereador vai ter que agir dentro da Câmara de Vereadores para proporcionar essa retomada? Todos esperamos, já quem sabe vendo ali na frente a vacinação contra a Covid.
É um período extremamente delicado, né, Fernando? Quando começou a pandemia, e esse ano eu sou presidente da Comissão do Idoso, o ano que vem a gente não sabe quem vai ser o presidente, enfim. Mas naquele primeiro momento, a gente começou desde então, quando a pandemia estava chegando no Brasil, já solicitar para a Secretaria da Saúde que fizesse testagem em massa em todas as instituições de longa permanência de idosos na cidade. E eu tenho certeza que as 4 baterias de testes que aconteceram até agora, se já foram encontrados muitos idosos contaminados e alguns, infelizmente, vieram a óbito, muito se evitou também com essas testagens. Né? Eu me lembro que na primeira testagem, 4 idosos estavam contaminados, na segunda cresceu e nessa última agora nós tivemos duas casas com surto. Então, eu acho que existem situações que até o momento que não chega essa vacina para Caxias do Sul, essa é uma bandeira muito forte do próximo prefeito, é manter algumas situações que estão sendo feitas durante a pandemia e aumentar a testagem da sociedade. Né? Estou dando esse exemplo dos idosos porque se evitou uma catástrofe, como aconteceu em outras cidades e que estão acontecendo em outras cidades aqui por perto. Então, eu acredito que a sociedade precisa ser mais testada com relação ao coronavírus. E isso tu acaba evitando, né, situações mais graves. Processos de conscientização ainda precisam ser feitos. A gente viu o final de semana aí, né, festas clandestinas, né, essa irresponsabilidade que acaba levando o vírus para dentro de casa, né? Os maiores contaminados são jovens, só que eles acabam levando para dentro de casa e contaminando os seus pais, os seus avós, enfim, o que acaba gerando toda uma outra situação. Então, o principal desafio do prefeito que entra é trabalhar essa questão da pandemia. É óbvio que vem o transporte coletivo aí pela frente, ele vai ter que dar um caminho muito rápido com relação a isso, vai ter que preparar esse processo licitatório. Enfim, eu acho que os dois temas principais de início de mandato do prefeito que assume são essas duas questões, né? A gente lê notícias de outras cidades aí, dificuldades com relação à água, com relação a estradas, enfim, Caxias não tem esse problema nesse momento, que bom, né? Que lá atrás alguém pensou que Caxias do Sul teria que pensar na água. Então, é um problema menos de início de mandato pro prefeito que assume. Agora, a pandemia é algo muito grave, muito sério. É o que mais vem atormentando a todo mundo. E aí é investimento. E aí não é um gasto na questão de perder o dinheiro, mas é um investimento que precisa ser feito na Secretaria da Saúde para manter essa situação. E até que ponto o município tem capacidade de continuar investindo na Secretaria da Saúde, colocando esse recurso lá para que não falte na educação, que é algo que vai ter um trabalho muito grande também no ano que vem. É, como é que a Secretaria Municipal da Saúde, da Educação vai trabalhar esses alunos que não tiveram as aulas regulares esse ano? Como vai fazer para recuperar, para equiparar alunos de mesma série com relação a tudo aquilo que foi perdido do ano letivo? Então, eu vejo a questão da saúde é a principal, mas a educação também vai ter um impacto muito forte.
Quais são as pretensões do vereador Felipe para o próximo mandato, se for convidado a assumir uma secretaria? É um problema, não é um problema, é uma honra? Qual é o peso de um possível convite como esse?
Olha, problema não vejo como problema e é sempre uma honra. Agora, hoje o vereador Felipe será vereador pelos 4 anos. Né? A minha ideia é permanecer na Câmara. Nesse primeiro momento, sem dúvida nenhuma, não teve nenhum tipo de convite até o momento, nós não recebemos convite. Já fui secretário, fui vereador eleito e virei secretário no governo Sartori por 3 anos, depois novamente no governo Alceu por 1 ano e 2 meses fui secretário de governo, e a gente tem condições de realizar muito no Poder Executivo também, né? Então, nesse momento não recebi convite nenhum, ficaria muito lisonjeado com o convite, mas hoje te diria tranquilamente que não iria para o Executivo, né? Quero permanecer na Câmara. Não debati isso nem com o partido, nem com a própria vereadora Gladys, que vai compor a bancada comigo ano que vem, mas nesse momento não tenho expectativa e nem perspectiva de assumir cargo no Poder Executivo.
Falar um pouco do governo do Estado, governo Eduardo Leite. Crise financeira, a crise que o Rio Grande do Sul passa, não é de hoje, já se arrasta há algum tempo. Mas a sua visão sobre como o governador tem tratado tudo isso, aos atrasos de salários há mais de 50 e tantos meses, nesse mês o funcionário recebeu em dia, o funcionalismo. Qual é o desempenho do governo Eduardo Leite?
Olha, para quem acompanhou a eleição para governador na última, não surpreende que tenha chegado nesse ponto de não conseguir cumprir aquilo que tinha prometido. Né, o então candidato e governador à época, José Ivo Sartori, mostrou a real situação do estado do Rio Grande do Sul, que não seria possível fazer o pagamento dos salários em dia naquele tempo prometido pelo então candidato Eduardo Leite, e é o que vem se comprovando até hoje. Né? Então não me surpreende que não tenha sido cumprida essas promessas de campanha. Né? Nós sabíamos a situação que estava o estado do Rio Grande do Sul. Né, muito daquilo que o Sartori plantou lá atrás como a privatização de algumas empresas, de algumas estatais, foram efetivadas depois, um processo que já vinha sendo feito. A questão das estradas até agora não decolou, e algo que já estava bem encaminhado do governo anterior. Então, o governo de estado não me surpreende, né, não me surpreende porque eu não acreditava naquele discurso de que tudo se resolveria até agosto do primeiro ano. Né? E realmente nós estamos entrando aí no terceiro ano, e até agora a situação segue a mesma. Então, continuo acreditando nas palavras do Sartori lá há 3 anos atrás.
Muito bem, vereador Felipe Grêmio-Maier, hoje nessa série especial de entrevistas aqui para a tua Rádio São Francisco, falando de política, falando de contexto municipal, estadual, também federal. Uma coisa muito que de tempos em tempos se fala, principalmente dos agentes políticos de Caxias do Sul, é a falta de representatividade na Câmara dos Deputados, porque nós temos deputados estaduais, mas nós, a segunda maior cidade do estado, não tem um deputado na Câmara. Qual é a falta que faz esse deputado caxiense, ou talvez não seja tanta falta assim, uma vez que a gente até tem um trânsito de deputados federais com uma certa frequência aqui por Caxias, vereador?
Faz falta, não tenho dúvida que faz muita falta para Caxias do Sul. E para a região, né, Fernando? Não é só, nós temos que analisar como região. Nós temos uma região de aproximadamente 1 milhão de habitantes, e nós não temos nenhum deputado federal que represente essa região. Não que os deputados que a gente procurou durante o mandato não tenham nos atendido, mas é claro que não estão permanentemente visitando as cidades que fazem parte da sua região. Eu e a vereadora Gladys mesmo solicitamos ao deputado Giovanni Feltes 2 emendas para o Hospital Geral, e que resultaram em R$900 mil para o Hospital Geral. Então ele nos atendeu naquele momento. Agora, não é uma situação permanente, né? O deputado Feltes, por exemplo, se elege sempre pela região de Campo Bom, foi prefeito de Campo Bom, então a região do Vale dos Sinos, aquela região coreiro calçadista, é o principal foco de atuação do mandato dele. Caxias do Sul e região se ressentem, faz muita falta assim, nós termos um ou dois representantes em Brasília. Caxias e região tem condições de eleger 2 deputados federais tranquilamente, até pela quantidade de votos que nós temos aqui, e pela importância e a representatividade que tem a região. Então eu acho que nós temos que nos preparar sim para que daqui 2 anos Caxias do Sul e região tenham representantes em Brasília e aumentem a representatividade em Porto Alegre. Isso, na minha visão, é fundamental e extremamente importante. Até porque, se nós formos pensar, até a criação do parlamento regional que a gente fez quando presidente da Câmara em 2017, várias situações nós procuramos deputados estaduais de diversas regiões para nos auxiliar, inclusive para incluir Nova Roma na região metropolitana da Serra. Né? Procuramos outros deputados para que fizessem esse protocolo dessa lei. Então, cria uma dificuldade, sim, porque eles não estão permanentemente nas nossas bases. Nós temos hoje o deputado Burgo, o deputado Neri, o deputado Pepe, que é uma boa representatividade na Assembleia, mas já sentimos mais falta. Em, né, 2017 nós não tínhamos tanta representatividade, e o deputado Burgo vai assumir agora como titular em virtude da eleição do deputado Fábio Branco em Rio Grande e até do Sebastião Melo em Porto Alegre. Mas nós temos que preparar Caxias e região para elegermos mais, para garantirmos as vagas.
Faltou uma coesão regional de pensar em poucos nomes, mas com condições de ser eleitos? Ou cada partido dentro de município pensou por si e aí os votos se disseminaram?
Eu acho que é um somatório, é um somatório. Inclusive, eu acho que a dificuldade dos partidos em permitirem a criação de novas lideranças. Eu acho que isso também. A sociedade está dando algumas respostas e quem não tiver capacidade de fazer esse entendimento e perceber que a sociedade quer algumas mudanças, não vai ter capacidade de crescimento. Então, os partidos precisam fazer uma análise interna também e entender o que a sociedade está dizendo. Não são sempre os mesmos que vão ter cadeira cativa. Precisa dar alguma mudada, uma oxigenada. E eu acho que nós temos eleições daqui 2 anos e que nós temos capacidade de fazer isso. É só ver, nós no MDB agora, colocamos o Buri como candidato a deputado pela primeira vez, fez uma bela votação e infelizmente acabou não assumindo diretamente. Ficou como suplente, teve que buscar essa vaga de titular agora com a eleição de 2 prefeitos. Então, nós temos que entender que é importante a renovação, mesmo que se passe algumas dificuldades na primeira tentativa, mas é importante que os partidos se reciclem até para oferecer para a sua própria comunidade novos candidatos a prefeito, novos candidatos a vereador, para que isso também possa ter o surgimento de novas lideranças.
Tomando como base essa eleição desse ano, tu acha que os partidos de Caxias estão atrasados nessa reciclagem de novas lideranças? Porque principalmente os nomes da majoritária são nomes, na sua maioria, já conhecidos do eleitor?
Eu acredito que os mais tradicionais, sim, né? Os mais tradicionais, sim. Nós, ao menos, nessa campanha, nós colocamos uma nova alternativa à disposição da comunidade. Mas nós temos que fazer um pensamento. Eu não quero entrar no mérito de cada partido, né? Eu não vou interferir na decisão interna de cada gremiação. Cada um sabe a forma como conduz. Internamente no meu partido eu vou defender sim cada vez mais a oportunidade para novas pessoas se candidatarem. Nós tivemos novos candidatos a vereador que fizeram boas votações, o que credencia a se manterem e a tentarem novamente na próxima eleição uma vaga na Câmara de Vereadores. Então nós temos que ter a capacidade de fazer essa mudança sem jamais deixar os que já estão de lado. Pelo contrário, tem que fazer com que evoluam, né? E não permaneça no mesmo lugar, até porque chega uma hora que tu bate no teto e tu não tem mais pra onde ir. Então acho que os partidos têm que e diretamente o meu tem que repensar algumas coisas também.
Teu nome, até onde eu sei, foi cogitado como um potencial candidato a prefeito pelo MDB. Felipe Grammelmaier tem essa ambição, quem sabe numa próxima eleição?
Olha, a gente está à disposição do partido, obviamente, né? Eu fiquei muito feliz quando fui lembrado para ser um possível candidato a prefeito, ou até a vice depois, numa possibilidade de chapa pura, e me sinto preparado. Tranquilamente, se precisasse assumir essa situação, assumiria, né? Assim como daqui 2 anos também, se o partido necessitar e der a oportunidade, nós vamos estar à disposição para fazer esse debate internamente. Aí é uma questão de debater com o diretório, levar para a presidência do partido e ver a imagem que o partido tem e aquilo que precisa, né? É claro que tu ser sondado sempre é muito positivo e se uma hora se tornar efetivo, com certeza a gente vai medir as situações todas para estar à disposição. A gente que está na vida pública, é óbvio que tem sonhos e tem objetivos maiores para buscar.
Falar um pouco dos teus objetivos na próxima legislatura. A gente já falou na nossa conversa. Cultura, a bandeira do idoso, o esporte, permanece com os mesmos focos ou tu quer explorar outras frentes, tentar desenvolver outros assuntos dentro da Câmara?
Eu vou manter as minhas bandeiras que eu trago comigo lá desde 2005, né, na primeira oportunidade que eu tive. O esporte me acompanha desde lá. O idoso também. O idoso e o esporte, eu procuro trabalhar eles em muita, muita proximidade em algumas situações. A cultura também, a gente debateu alguns assuntos durante a pandemia mesmo com relação à cultura. Defendi muito o Financiarte, quando praticamente foi extinto no governo anterior. Eu acho que isso precisa ser retomado e vou batalhar muito por isso. O próprio mercado público, a efetivação do mercado público em Caxias do Sul, ali na Maesa. São questões que envolvem cultura, mas envolvem outras áreas também. A manutenção dessa minha indicação, que virou programa para o município dos livros nas cestas básicas, acredito que isso deva permanecer. É extremamente importante a gente levar cultura para a comunidade, isso é fundamental. A defesa do esporte vou manter, sem sombra de dúvida, né? Independentemente de modalidade esportiva, tenho um carinho muito grande com o esporte. Acredito que o esporte é o maior fomentador de inclusão social, então vou continuar com essa bandeira. O idoso, consequentemente, também. Quero trabalhar ainda mais a questão do turismo nesse mandato. Vou trabalhar muito, vou defender muito a efetivação do Observatório de Turismo Regional. Acho que isso pode nos dar muita informação para investimento em turismo na nossa região, e principalmente Caxias, que hoje sofre tanto com a dificuldade no turismo. E a questão regional, né, Fernando? Não vou abrir mão de defender a questão regional. Eu acredito que é fundamental nós trabalharmos as cidades unidas, as câmaras que permaneçam com o parlamento regional. E vou cobrar muito do município e também do governo do estado a efetivação real da região metropolitana da Serra. Na minha visão, é algo extremamente importante que vai impactar nos mais variados assuntos para o futuro. Não é algo para ontem. É algo de futuro. Investindo bem na região metropolitana da Serra, tenho certeza que a região tende a crescer muito em turismo, em saneamento, em lixo. Enfim, a gente pode fazer tanto debate com relação à região trabalhando. Nós pegarmos só a questão do lixo, né? Por que os municípios, não Caxias, mas por que os municípios têm que ir tão longe descarregar o seu lixo, se Caxias do Sul daqui a pouco pode receber o lixo dessas cidades? É claro que tem que ter contrapartida, não tem dúvida. A própria saúde, né, ela já é tratada de forma regional, mas Caxias do Sul sozinha não consegue abraçar isso tudo. A gente vê hoje um grande exemplo, são as cidades abraçando a conclusão do Hospital Geral. Isso é regional, né? Então vou trabalhar muito a questão regional, porque acredito que é uma saída muito grande para as cidades.
Para terminar nossa conversa, e já agradecendo a tua disponibilidade aqui, vereador, o que é e qual é a importância da política na vida das pessoas hoje, que quase estão, não digo repelindo, mas estão passando de uma certa maneira tão distante em discutir política, em falar de política, para o vereador Felipe Grimmelmaier?
Olha, eu não tiro esse pensamento da sociedade, né? Se a política chegou no descrédito que está hoje, é culpa da própria política. Os políticos é que tem que mostrar que isso que é diferente, que tudo depende da política, né? A gente viu na pandemia, até quem defende o Estado mínimo se abraçou na importância e na necessidade dos R$600 para ajudar as pessoas, né? Isso é um programa de governo, isso é o setor público que foi lá e colaborou. Isso vai ter um impacto no futuro? Vai, sem dúvida nenhuma. Agora, a política está no nosso dia a dia, e nós temos que, como políticos e a sociedade, continuar cobrando, continuar buscando em quem votou, cobrar, fazer cobranças, e a política tem que mostrar que pode ser diferente, né? Se o desgaste está desse tamanho hoje, é por culpa da própria política. Nós tivemos, no período democrático, 5 presidentes, se eu não me engano, 2 deles sofreram impeachment, né? O que deixa uma instabilidade muito grande no ar. E tu não vê o Brasil, com a força que tem, ele deslanchar mundialmente. Então, precisa disso. E se o Congresso Nacional tem um número elevado de deputados corruptos, nenhum desses deputados chegou lá porque quis, né? Alguém os levou até aquela cadeira, né? Então, a sociedade também tem que fazer o entendimento de que algumas peças precisam ser trocadas. Todos são corruptos? Não. Eu acredito que até a minoria é corrupto, mas os que são corruptos são ruins demais e acabam manchando toda uma classe. Então, cobrar ética é o básico. O cara que diz que é ético, ele não precisa dizer, ele tem que agir como ético. Então, a política precisa disso. Acho que as pessoas estão cada vez cobrando mais. E até para concluir, essa eleição foi a eleição que eu mais ouvi das pessoas. As pessoas nunca me procuraram tanto para debater assunto, para tirar ideia, tirar dúvida, enfim. E isso é importantíssimo, isso é fundamental. E que as pessoas não façam isso somente no período eleitoral, que é um período propício para isso, mas que façam isso durante os 4 anos de mandato. As pessoas têm que estar aí para dar resposta, né? Tem que ser procuradas. Eu sou um cara que prefiro muito mais conversar ao vivo e tu poder argumentar melhor do que simplesmente a rede social. Fica muito frio, né? E aí tem muita ofensa, tem muita gente que entende de uma forma diferente. Então, eu sou um cara extremamente aberto para conversar, para dialogar, e acho que a gente precisa cada vez mais levar isso para a sociedade. As mudanças, elas acontecem no dia do voto. Fora isso, é muito difícil.
Vereador Felipe Grimmelmaier, obrigado pela atenção, por ter aceito o nosso convite. Um bom trabalho nesse próximo mandato.
Eu que agradeço a oportunidade sempre da Rádio São Francisco, em especial a ti, Fernando, por todas as possibilidades que a gente já teve de debater e levar informação através da tua pessoa para a cidade de Caxias do Sul. Eu permaneço à disposição, sem qualquer estresse, e à disposição da tua Rádio São Francisco.
Valeu, vereador Felipe Grêmio-Maier. Lembrando que a entrevista na íntegra você confere no nosso site, tuaradio.com.br, uma versão resumida na nossa programação. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e fique atento. Ao longo dos próximos dias, vamos divulgando outras entrevistas. Até a próxima.